Linha Direta.
Patrícia Moribe.
Dois atentados a tiros em Jerusalém deixaram 7 israelenses mortos no fim de semana, dias após uma incursão militar em Jenin, na Cisjordânia, que deixou 9 mortos. Vamos entender o que levou a essa escalada da violência entre israelenses e palestinos com nossa correspondente em Israel, Daniela Kresh. Daniela, o que aconteceu em Jerusalém?
Foi um fim de semana de violência em Jerusalém, levando ao temor de um aumento das tensões entre israelenses e palestinos, que possa levar a um embate ainda maior. Há meses, o clima na região é de nervosismo, mas na noite de sexta-feira, 27 de janeiro, aconteceu um dos mais sangrentos atentados contra israelenses dos últimos anos. Um atirador disparou indiscriminadamente contra um grupo de pessoas que estavam próximas a uma sinagoga no bairro de Neve Yaakov, no norte de Jerusalém. 12 pessoas foram atingidas e 7 morreram, incluindo um menino de 14 anos. O ataque chocou o país e levou a uma reunião de emergência do novo governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que tomou posse há apenas um mês. Outro detalhe chocante é que 27 de janeiro é o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Isso levou líderes mundiais a condenar ainda mais o atentado ocorrido justamente nesta data solene. Mas poucas horas depois, na manhã de sábado, dia 28, ocorreu outro ataque a tiros em Jerusalém. Dessa vez, um atirador disparou contra um grupo de israelenses, ferindo gravemente um pai e seu filho. Os dois estão internados, mas não correm risco de morrer.
Daniela, quem cometeu esses ataques? O que os motivou?
O primeiro atirador era um árabe israelense de 22 anos, morador de Jerusalém Oriental. Ele foi morto por soldados quando tentava fugir. O segundo é um menino de apenas 13 anos, também um árabe israelense. Ele foi ferido, mas sobreviveu. É difícil dizer com certeza o que os motivou, mas provavelmente foram os anos de hostilidade do conflito entre israelenses e palestinos. Os cerca de 300 mil moradores árabes de Jerusalém se identificam, em geral, com os palestinos, apesar de terem carteira de identidade israelense e de usufruir dos sistemas gratuitos de educação e saúde de Israel. Alguns deles são incitados a atacar israelenses, civis ou militares, como um gesto de heroísmo, acreditando estar lutando assim pela causa palestina. Nesse caso, os ataques terroristas ocorreram poucos dias depois de uma incursão militar de Israel na cidade de Jenin, na Cisjordânia. O exército alegou estar em busca de uma célula terrorista que iria cometer um atentado em Israel e foi detectada pela inteligência militar. Mas os soldados foram recebidos a tiros por palestinos armados e, ao final do embate, 10 palestinos morreram, entre eles uma mulher civil não envolvida. A incursão foi criticada internacionalmente e levou grupos paramilitares palestinos, como Hamas e a Jihad Islâmica, a jurar vingança.
E como foi a reação do governo israelense aos atentados do fim de semana, Daniela?
O primeiro-ministro Netanyahu prometeu uma resposta forte, rápida e precisa contra o terrorismo. Dezenas de palestinos foram detidos para investigação após os ataques. O Gabinete de Segurança de Israel aprovou uma série de medidas, entre elas expandir e agilizar a emissão de licenças de porte de armas para milhares de civis israelenses, principalmente paramédicos, os primeiros a serem informados e a chegarem aos locais onde acontecem atentados. O governo também anunciou que vai demolir, em breve, a casa onde o primeiro atirador morava. O objetivo é fazer com que possíveis atacantes pensem duas vezes antes de cometer atos terroristas. Além disso, o governo anunciou que irá fortalecer os assentamentos israelenses na Cisjordânia, mesmo sem esclarecer como isso será feito. O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, de extrema-direita, quer que o governo construa novos assentamentos na região em resposta aos ataques. Mas a exigência é mais uma saia justa para Netanyahu, que está sendo pressionado a, por um lado, agradar seus aliados de extrema-direita e responder com punho forte a ataques terroristas e, por outro lado, manter um bom relacionamento com os Estados Unidos e União Europeia, que consideram essas colônias israelenses na Cisjordânia ilegais, segundo a lei internacional.
Tudo isso aconteceu em meio às maiores manifestações públicas contra o governo Netanyahu, Daniela?
Sim, é verdade. Nas últimas 4 semanas, centenas de milhares de israelenses têm feito protestos e passeatas contra o atual governo Netanyahu, o mais direitista, nacionalista e religioso da história de Israel. Eles reclamam principalmente dos planos do governo de enfraquecer a Suprema Corte e, em última instância, a democracia israelense. Neste sábado, dia 28, cerca de 57 mil pessoas se reuniram em Tel Aviv para criticar os planos de reforma do sistema judiciário, que inclui a possibilidade de o governo anular facilmente decisões do Supremo com uma votação de maioria simples no parlamento, ou seja, 61 dos 120 parlamentares. Isso daria à coalizão de Netanyahu, que tem 64 cadeiras, o poder de aprovar quaisquer leis sem nenhuma oposição do poder judiciário. Para muitos, o objetivo final seria blindar Netanyahu contra uma possível condenação nos três processos por corrupção que ele enfrenta. No sábado anterior, cerca de 100 mil pessoas haviam protestado. Segundo os organizadores, o número caiu para 57 mil justamente por causa dos atentados em Jerusalém, que fizeram muita gente decidir dar uma pausa nos protestos. A manifestação, inclusive, começou com um minuto de silêncio em homenagem aos mortos.
Obrigada, Daniela Kresch, correspondente da RFI em Israel.